Você está ouvindo Terapia de Personagens, o podcast que entra na cabeça da cultura pop. Com apresentação da psicóloga Paula Guimarães e com oferecimento do Game Corporativo. Se você quer capacitar a sua equipe com jogos e RPG, acesse gamecorporativo.com.br.
E a sessão de hoje é com Nazaré, de Senhora do Destino.
Bem-vindo a mais um Terapia de Personagens. Na sessão de hoje receberemos a Nazaré Tedesco, da novela Senhora do Destino, que foi ao ar entre 2004 e 2005. Para fazer a análise dessa personagem, eu evidentemente não assisti a novela toda, mas eu fui coletando informações sobre os principais episódios, passagens, cenas em que a Nazaré Tedesco esteve presente. Para a gente poder pensar na Nazaré Tedesco, primeiro, a gente tem que avaliar que ela não é uma personagem que tem um desenvolvimento. Isso quer dizer o quê? Ela tem uma reiteração de situações muito similares, de maldade, de vilania, até que ela morre ao final da novela. Então, como ela não tem um desenvolvimento explorado durante a trama, eu optei por trazer de uma outra forma a análise dela, que é fazer um paralelo com a psicopatia, dado que a Nazaré Tedesco claramente era uma psicopata e apresenta os sinais típicos desse quadro. Então, para isso, eu vou falando um pouco de quais são as características da psicopatia e trazendo alguns exemplos de ações da Nazaré Tedesco que ilustram esses aspectos. Bom, um dos traços característicos da psicopatia é a manipulação e o uso excessivo de mentiras. Bom, a Nazaré Tedesco é uma das prostitutas de um bordel no Rio de Janeiro, mas ela tem o desejo de ascender socialmente e passar uma condição melhor de vida. E a forma que ela encontra para conseguir isso é através de um casamento com um homem rico. Então ela se diz apaixonada por um homem, como eu disse, rico, que é o José Carlos, casado, e ela se relaciona com ele. Só que o José Carlos nem desconfia da profissão dela, nada, ela mente o tempo inteiro. Até que, para conseguir ficar com ele, ela finge que está grávida. E aí fazer com que ele deixe a esposa e a filha para ficar com ela. Só que, depois de uma sucessão de abortos, a Nazaré tinha ficado estéril. Então, ela não poderia, de alguma maneira, ficar grávida efetivamente e aí consolidar a mentira dela. Então, qual que é a solução que ela encontra para isso? É roubar uma criança, um bebê. Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente quando falar de um outro traço da psicopatia. Ela de fato vai roubar esse bebê e a filha, quando já adulta, só rompe com ela quando ela está internada numa clínica psiquiátrica. Então ela efetivamente rouba um bebê, como a gente vai ver mais pra frente, a falar de outros traços da psicopatia. Esse bebê cresce, né, vira uma moça, que só vai romper relações com ela definitivamente quando ela está internada numa clínica psiquiátrica. E como que a Nazaré vai parar na clínica psiquiátrica? Ela finge um surto de loucura como uma estratégia para escapar de uma possível prisão num dado momento da trama. Então ela manipula a situação, ela mente, finge um surto para evitar a prisão. Então, tem várias passagens da Nazaré que ela é dissimulada, ela é cínica, faz chantagens emocionais, inclusive com essa filha dela, para mantê-la por perto, e ela é capaz de absolutamente tudo para conseguir o que ela deseja. Um outro traço da psicopatia, muito proeminente, é a ausência de empatia com outros seres humanos. Isso quer dizer o quê? O psicopata ou a psicopata, ela não sente nada diante da dor do outro, da tristeza do outro, ou da alegria do outro. Enfim, ela não é mobilizada pelo sentimento alheio. Um exemplo disso da Nazaré é justamente quando ela rouba o bebê. Então, aproveitando-se de um tumulto em que manifestantes e policiais se enfrentavam, ela rouba a filha da personagem Maria do Carmo, que tinha acabado de chegar ao Rio de Janeiro com seus 5 filhos. E com a ajuda da dona do bordel em que ela trabalhava, ela convence o José Carlos a se separar da esposa para se casar com ela, dado que ela teria acabado de gerar a filha deles. A Nazaré, então, passando-se por uma enfermeira, oferece ajuda a Maria do Carmo para cuidar dos seus filhos, enquanto ela levava o Reginaldo, que é um dos filhos da Maria do Carmo que havia se machucado, ao hospital. E aí aproveita a oportunidade para roubar a Lindalva, que é a filha da Maria do Carmo. Então isso denota uma total falta de empatia. Por quê? Porque diante de um interesse dela, ela não hesita em causar uma dor imensa a outra pessoa ao roubar a filha bebê dela. E depois tem um outro exemplo da Nazaré Tedesco, onde esses dois aspectos que eu disse, a ausência de empatia, a manipulação, o excesso de mentiras, estão presentes no mesmo episódio. Ela entra no quarto num dado momento onde o marido dela, o José Carlos, está assistindo televisão. E aí, durante esse programa, o apresentador anuncia como seria o rosto da sequestradora no momento atual, porque já havia passado muitos anos. Nesse momento, a Nazaré é desmascarada, porque, obviamente, apresenta-se um rosto muito similar ao dela. Mas ainda assim, ela mantém a pose, como eu disse, naquela situação dissimulada, manipuladora. Se faz de vítima, tenta fazer piada com a situação. Inclusive, ela fala o seguinte para o marido: ainda bem que essa não parece tanto comigo, porque a outra, mais nova, olha lá, Zé Carlos, é a minha cara. Gente, ainda mais desse jeito, grávida e com roupa de enfermeira, lembra, meu amor? Que loucura! Será que pegaram uma foto minha e fizeram uma montagem? Bom, se foi isso, eu vou processar todo mundo, porque, veja, estão falando que eu sou uma ladra de crianças. Estão me confundindo com uma bandida, uma sequestradora. Então ela faz aquele vitimismo. Mas aí essas mentiras não têm mais efeito sobre o marido, sobre o José Carlos. E ele se mostra indemovível, porque ele começa a ligar os pontos e percebe o que ela havia feito com ele. Aí ela se coloca de joelhos aos pés dele, tenta convencê-lo com mais mentiras, reforça o fingimento de que ela fez tudo por amor por ele. Enfim, só que ainda assim ele permanece na postura de que aquilo é um absurdo, que não pode perdoá-la. E aí nesse momento, quando ela vê que a manipulação e a dissimulação e as mentiras já não tem mais o resultado que ela esperava, ela empurra o José Carlos do alto da escada e é o primeiro assassinato dela, para garantir que a verdade não seja revelada. E depois ela ainda faz o papel de viúva sofredora. Então a gente percebe aqui o conjunto desses aspectos que eu já falei da psicopatia, que é a manipulação, o excesso de mentiras, a falta de empatia, dado que ela comete um assassinato e depois age como se estivesse sofrendo muito pela perda do marido. E essa é uma outra característica que eu trago da psicopatia, que é a pessoa até pode aparentar ter um sentimento, mas na verdade é uma dissimulação. Ela não está genuinamente sentindo aquilo. E como é de se esperar, mais um traço que eu trago da psicopatia é a ausência de culpa e de remorso. Então a pessoa, ela pode vir a assassinar, ela mente, ela dissimula, ela rouba o bebê nesse caso, enfim. Todas essas ações, elas não geram um remorso, uma culpa, um arrependimento. Então a Nazaré, ela não demonstra aflição, ela não demonstra arrependimento, como eu disse, nada pelo que ela faz. Para ela, não importa quem ela atinge e como ela atinge para chegar no objetivo dela. E quando ela demonstra alguma culpa, é um fingimento também para enganar alguém. Um outro traço característico da psicopatia também é o narcisismo e o egocentrismo. Ou seja, a pessoa se tem em alta conta. Ela tem uma autoconfiança, uma autoestima exacerbada. Ela pensa excessivamente em si e ela se acha o máximo. Então, no caso da Nazaré, ela deixa muito claro que não tem nenhum homem que ela não descarte depois dela ter o que deseja, por exemplo. Seja prazer, seja dinheiro ou qualquer outra vantagem. Para ela, ainda, o sexo é uma arma poderosa para conseguir o que ela quer. E ela faz uso disso por diversas vezes. Ela esbanja a autoestima. Tem várias cenas que ela está diante do espelho dizendo quanto ela é linda, quanto ela é gostosa, quanto ela é maravilhosa, quanto ela é incrível, que ela se pegaria. Então tem várias cenas dela se enaltecendo diante do espelho, e ela confia no prazer que ela pode proporcionar aos homens como um recurso, como aquilo que vai definir o sucesso das ações dela e ela ter o que ela quer. E é justamente de um homem, novamente, o segundo assassinato da Nazaré, que é o taxista Gilmar. A morte dele decorre de depois dela ter um caso com ele, etc. Por conta de um descuido dela, ela acaba revelando toda a história do sequestro da filha do Maria do Carmo e da morte do marido, etc. E aí ela vai lá e mata o Gilmar porque ele sabe demais. E novamente não se arrepende depois. Então ela usa muito da sedução porque ela tem uma autoconfiança excessiva e ela também tem um excesso de confiança na sua inteligência, na sua esperteza. Ela fala que os planos dela são perfeitos. Então essa questão do narcisismo e do egocentrismo são muito fortes na Nazaré. O primeiro pelo que acabei de falar e o segundo porque justamente para obter o que ela quer, ela faz o que for necessário. Algo que dialoga também muito com a questão da falta da empatia é que os psicopatas, eles têm normalmente uma relação de descartabilidade das pessoas, ou seja, uma vez que elas passam a não ser mais funcionais, elas não tragam mais nenhum êxito, elas não têm mais uma função, elas não dão mais nada para o psicopata em questão, elas passam a ser descartáveis. Isso também tem a ver com a ausência de remorso, de culpa, de arrependimento. Então, por exemplo, ela assassina uma pessoa, a Nazaré, e ela não sente culpa. Por quê? Porque as pessoas são descartáveis. Isso chega no ápice, no caso da Nazaré, que quando o jogo dela de mentiras, chantagens emocionais não tem mais efeito sobre a filha que ela sequestrou, né, quando bebê, e que ela dizia ter o maior amor do mundo, que faria de tudo para ficar com ela, e que toda a trama desta personagem na novela são ações que levam a manter o segredo e ela permanecer com a filha. Enfim, mas quando ela não consegue mais convencer essa filha do papel de vítima, ela começa a insultá-la. E num dado momento ela fala para a filha: devia ter te tirado, como tirei todos os outros. Eu devia ter abortado você, ou ter te dado para adoção. Teria sido muito melhor que ter te criado com amor e carinho para você me rejeitar desse jeito. Serpente! Mas agora quem não te quer mais sou eu. Tá pensando o quê? Amor de mãe tem limite. Sou eu que vou te renegar agora, sua degenerada. Então, aqui a gente percebe duas coisas. Primeiro, quando ela não tem mais função, não tem mais o que ela quer dessa filha, ela rejeita. E segundo, a gente vê que, em conjunto com essa psicopatia, ela começa a ter uns conteúdos, inclusive, meio delirantes. Porque ela sabe que ela sequestrou, ela sabe que ela não gestou a menina e fala que devia ter abortado ou dado para adoção. Enfim, ela começa meio que a ter uns delírios neste meio. O que depois também acontece no momento em que a filha dela vai ser mãe e começa a ter a dor do parto e começa a ter contrações e ela tinha decidido que ia roubar a filha da filha também, dado que a filha a rejeitou. E ela começa a sentir contrações, como se ela tivesse para parir a filha, que seria a nova menina que ela roubaria. Então ela começa também a ter uns conteúdos meio delirantes. E nesse momento, ela promete que vai roubar, justamente como eu acabei de falar, a filha da filha, né? A neta. Porque ela tem certeza que vai ser uma menina e ela vai criá-la como se fosse sua filha. Então aqui a gente vê de novo a ausência de arrependimento, porque ela fez tudo isso e ela está dizendo que vai fazer de novo tudo isso. Cabe ressaltar, antes da gente entrar no próximo traço, que os conteúdos delirantes não são típicos da psicopatia. Mas é que neste caso da Nazaré, para além dos traços da psicopatia, ela ainda começou a apresentar esses conteúdos delirantes. O próximo traço que pode aparecer, não necessariamente, mas pode aparecer na psicopatia, é um comportamento impulsivo. A Nazaré, no caso, por vezes tem esse comportamento. Então, um exemplo é quando a enteada dela estava com o delegado na casa do Maria do Carmo para armar uma armadilha para Nazaré, para pegar a Nazaré e prender. E ela tinha insistido para o Josivaldo, quem é Josivaldo? O ex-marido da Maria do Carmo, de quem ela roubou a bebê. Então, voltando, ela tinha insistido para o Josivaldo para transar com ele na cama da Maria do Carmo. Ou seja, transar com o ex-marido da Maria do Carmo na cama da Maria do Carmo. Depois que ela e o Josivaldo transam, Ela começa ainda a zombar da decoração da casa. E aí ela chega a dizer assim, ah, essa escada não derruba ninguém. Fazendo uma piada, dando risada com o fato de que ela tinha empurrado o marido da escada e matado ele. Só que aí ela cai na armação, porque ela começa a contar pro Josivaldo a autoria do assassinato do José Carlos, do marido dela, e também do taxista Gilmar, que ela chama de dois planos perfeitos. Aí quando a polícia se revela, né, que tá ali no local e tal, a Nazaré ainda se faz entendida, mas a gravação tá feita e ela ia ser presa. Ela tenta colocar a culpa no Josivaldo, mas ele, quando tá percebendo a situação, foge sem ser visto. Depois disso, a Nazaré consegue fugir junto com o Josivaldo e os dois se sustentam pelo trabalho dela como prostituta. Enquanto eles aguardavam o nascimento da filha dela, né? Eles viveram escondidos, para que a polícia, obviamente, não voltasse a prender a Nazaré. E um outro comportamento impulsivo da Nazaré é quando ela se arrisca para comparecer ao casamento da filha, já sendo procurada pela polícia. Ela vai disfarçada, mas ela se arrisca, porque é algo que ela, como mãe, sempre sonhou. Mas aí tem uma pessoa lá que desmascara a Nazaré, arrancando a peruca dela, e ainda assim ela consegue fugir, porque o Josivaldo novamente ajuda ela. Então, a gente viu que a Nazaré Tedesco é um exemplo de psicopata, porque ela apresenta traços justamente desse quadro. Retomando um pouco com você, a manipulação e excesso de mentiras, a ausência de empatia, a ausência também de culpa e de remorso, o narcisismo e o egocentrismo, a descartabilidade das pessoas e um comportamento impulsivo. E aí, como eu disse no começo dessa sessão, ela passa a novela inteira tendo comportamentos desse tipo. Eu trouxe alguns exemplos, mas a história da Nazaré Tedesco é unicamente guiada por uma sucessão de comportamentos que representam esses traços que eu falei para você. Então, como eu disse, ela não tem um desenvolvimento. Não é que ela começa assim, aí ela vai percebendo mais dela mesma e aí vai ampliando as suas concepções e se rever. Não, ela fica o tempo inteiro tendo ações que representam esses aspectos que eu trouxe. E aí, qual é o desfecho da Nazaré? Bom, a Maria do Carmo, com o desejo de rever a terra natal e levar a filha, após a conciliação das duas, para conhecer o lugar onde ela nasceu, vai para Belém de São Francisco, acompanhada então pela filha e por outros da família, amigos, enfim. Sem que eles soubessem, Nazaré e Josivaldo viajaram escondidos para lá. Para quê? Para roubar a filha da filha, como eu disse, a neta. Na hora de sequestrar a menina, a Nazaré se livra do Josivaldo, acertando a cabeça dele, abandonando o Josivaldo desacordado, porque ele não está nos planos para criar a filha. Ou seja, novamente a gente vê, quando ele não tem mais serventia, ela desfaz dele. Relações descartáveis, como eu falei. Ela vai, investe nesse plano e, de fato, ela consegue sequestrar a filha da filha. Então, a gente vê aqui que, por mais que, às vezes, em alguns momentos, como ela queria ver o casamento da filha, ela fez de tudo para manter a filha com ela, isso denotaria uma espécie de sentimento por essa filha. Mas, na verdade, era muito mais a questão do egocentrismo dela e do que ela desejava para si, né? E não um sentimento de fato genuíno, amoroso, etc. Tanto é que, ao final, ela vai lá e sequestra a filha da Lindalva, ou Isabel, enfim, que é a filha dela. Então, ela é avistada pelo grupo, né? Pela Maria do Carmo, a filha, os outros que estão juntos, e começa uma perseguição que acaba numa ponte sobre o Rio São Francisco. E aí a Nazaré começa a ameaçar se jogar do alto da ponte com o bebê nos braços. Para que isso não aconteça, ela exige que a filha, a Lindalva ou Isabel, se aproxime sozinha para entregar a filha dela. E depois que ela entrega, ela se joga nas águas do rio e ela comete suicídio dessa forma. O que seria algo atípico para um psicopata? O cometer o suicídio. Mas, no caso da novela, isso acaba acontecendo. O que a gente pode entender como o psicopata, ele não se adequa às normas sociais. Ele não se adequa às convenções. a ética, a moral estabelecida. Se ela se entregasse ali de alguma maneira, ela teria que se moldar essas normas indo para a prisão, pagando pelo que ela fez, etc. Quando, na verdade, para ela isso é impossível. Porque ela não tem nenhum tipo de adequação ao convencional, ao que a gente, como sociedade, instituiu como certo e errado. Então, por mais que na psicopatia em si, na vida real, o suicídio não se coloca como um índice importante, me parece que o fato da Nazaré ter se matado na história seria uma alusão de que ela jamais poderia se adequar às convenções, dado o quadro dela. Essa foi a minha análise da personagem Nazaré Tedesco. Se você tiver alguma complementação, divergência, convergência, manda um comentário aqui pra gente em áudio. Um beijo, tchau e até a próxima.
Você gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A apresentação foi da Paula Guimarães. A direção foi do professor Mauri. A produção é da Rede Geek. Pauta e pesquisa foram da Paula Guimarães. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina, de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek no seu agregador preferido ou em redegeek.com.br.